título dessa mensagem é Resgatados por Cristo. E eu convido você a me acompanhar na leitura bíblica de Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 11, que diz assim, Romanos 5, versículo 1 até o versículo 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Amém. Que texto. E como faz tão mais sentido na Páscoa, após enxergarmos a paixão, após passarmos pelo silêncio e então vivermos a ressurreição de Jesus Cristo. Esse texto é um relato sobre a justificação que nós temos em Jesus Cristo. Justificação é a declaração de Deus de que o crente pecador é justo em Cristo. É a declaração de que o crente, outrora pecador, é justo em Cristo. É a justiça imputada, colocada em nossa conta. Porque se no primeiro homem, Adão, nós tivemos o pecado imputado, em Cristo nós temos a justiça imputada. E vamos observar alguns resultados do sacrifício de Jesus Cristo para as nossas vidas. No versículo 1, na parte A do versículo, o primeiro que eu destaco é a fé. Justificados, pois, mediante a fé. Não é de maneira nenhuma uma justiça mediante a obras. Não há nada que nós podemos fazer que venha nos recomendar diante de Deus. Mas é somente por meio daquilo que Cristo fez em nosso lugar, no qual nós temos fé. E é uma fé que até essa mesmo, nós não podemos nos gloriar, porque não advém de nós mesmos. Primeiro, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme diz João 16, 8. E a fé, essa vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, Romanos 10, versículo 17. Ou seja, ele nos concede fé, mediante estarmos abertos para o trabalhar dele em nossas vidas. Nós precisamos apenas ter prazer nos seus caminhos, na sua presença. Nós precisamos estar abertos, mas é o Senhor que nos proporciona tal feito. O segundo ponto que eu destaco é a paz. A parte B do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz não é meramente um sentimento subjetivo, mas, sobretudo, uma posição objetiva. Um novo relacionamento com Deus. Mas em Cristo nós temos paz com Ele. Paz com Deus quer dizer que o sangue de Jesus Cristo resolveu o nosso problema. Passamos de criaturas para filhos. Deus é o nosso Pai. Temos relacionamento. Temos um vínculo de paz. O terceiro ponto que eu destaco é o acesso a Deus. Versículo 2, a parte A do versículo, diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Rasgou o véu que separava o santo do pecador. E agora nós temos livre acesso. Através do sangue de Jesus Cristo, nós podemos adentrar ao Santo dos Santos. Esse acesso, ele é resultado da graça de Deus, seu favor e provisão em Cristo, porque nós não merecemos e por isso é graça. Não é pautado no mérito, mas é totalmente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é uma doação momentânea. Nós vivemos nela eternamente. Então, por isso, não perdemos isso. O que Cristo fez, Ele fez uma vez por todas. Não é algo momentâneo, mas aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele desfruta da salvação. Hebreus 10, versículo 19 a 23. Acompanhe aí comigo. Hebreus 10, versículo 19 até o versículo de número 23, que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que maravilhoso é isso! E assim, hoje, eu e você podemos ter relacionamento com Deus, comunicação com o Eterno, sem a necessidade de intermediários. Em Cristo, o caminho está aberto e Deus está de coração aberto para receber todos os seus. O quarto ponto que eu destaco é a esperança. Versículo 2, a parte B do versículo, diz assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. Não nas nossas obras, não na nossa fé, mas somente em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Efésios 2, versículos 11 e 12. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa posição. Mas em Cristo, porque é assim que o cristão vive, em Cristo, nós temos uma posição perfeita diante de Deus e assim vivemos em sua presença, em Cristo. Não apenas entramos, enquanto que antes nós estávamos condenados, separados de Deus. Antes nós vivíamos essa posição, mas em Cristo nós não entramos na presença, mas nós vivemos na presença. Então por isso que nós não podemos fazer tal oração: ó Senhor, agora entramos na tua presença. O cristão, ele vive na presença de Deus, ele vive. E assim gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus, meus amados, é a manifestação do próprio Deus. O brilho exterior do seu ser interior. É ver o que Deus é na essência. Porque nós conhecemos muito pouco acerca de Deus. Nós conhecemos o que Cristo tornou conhecido. Antes é como se Deus fosse um desconhecido totalmente. Mas o que nós sabemos acerca de Deus, nós sabemos por Cristo. Foi Cristo que nos disse como devemos orar, como devemos portar, como devemos fazer, como devemos proceder. Foi Cristo que disse que quem vê a Ele vê o Pai, que Ele e o Pai são um. Então é por Cristo que isso se faz possível. Mas na volta do Senhor, essa glória será completamente revelada. E os crentes exultarão com a perspectiva de ver como Ele é e de compartilhar da sua glória. E por isso, essa palavra faz tanto sentido. Esperança. Tenha essa esperança, meu amado. Tenha essa esperança que você vai conhecer a Deus na sua essência. Vai se aprofundar ainda mais diante do pouco que conhecemos e sabemos. Outro ponto que eu destaco é a segurança diária. Versículo 3 e 4 diz assim: e não somente isto, mas também gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha aí, você está perseverando? Porque a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, experiência. Eu tenho certeza que a gente já está um pouquinho mais experimentado do que estávamos tempo atrás. Só que a experiência, ela não pode ser pautada na derrota. Então essa experiência tem que produzir depois esperança. E isso só é possível em Cristo. O verdadeiro cristão, ele tem confiança em meio às tribulações da vida cotidiana. Ele tem confiança em meio às tribulações da vida cotidiana. Mas não simplesmente uma esperança no futuro, mas uma esperança presente, a partir de já. A gente não pode pautar dizendo assim: ah, os dias serão melhores somente quando eu morrer, enquanto eu estiver aqui estarei fadado ao fracasso. Não! Porque nós vivemos o já e o ainda não, a salvação já começou e nós devemos olhar para frente com esperança. Jesus morreu na sexta, no sábado foi o silêncio, mas Ele ressuscitou no domingo. Então tem uma cronologia nisso e nós precisamos viver essa esperança em meio às tribulações. Nós precisamos ter essa aprovação da perseverança, da esperança. Nós precisamos depositar e derramar as nossas vidas em Cristo Jesus. o sofrimento, ele não pode roubar a paz que Cristo traz, de maneira nenhuma. Não nos gloriamos nas tribulações, não é isso. Graças a Deus por essas lutas, olha, graças a Deus por essa pandemia. Não é isso, nós não nos gloriamos das tribulações, é diferente. Nós nos gloriamos nas tribulações. Não é um conceito mórbido da vida, mas é uma atitude alegre e triunfante. Esse é o sentido do versículo, é sabendo que nas tribulações Deus conosco está. Nada pode nos separar do amor dele. Esse é o sentido do versículo. E o sofrimento, ele produz e deve produzir resultados positivos na vida do cristão. Tribulação que produz perseverança. Está difícil? Eu vou perseverar no Senhor. Perseverança, aí produz experiência. Experiência produz esperança. Não é aquela experiência, puxa, quanto tempo eu vou ter que esperar isso? Nossa, eu estou esperando a minha vida toda. Isso aí não é esperança, tá? Isso não é esperança. A esperança é sempre olhar para frente, para o dia seguinte, com fé, sabendo que Deus ali está. E se é incerto, se dá medo olhar para frente, isso trazer essa segurança. Cristo, ele está comigo hoje, mas ele já está ali na frente, preparando tudo e me esperando também, porque ele não está preso ao tempo e ao espaço. Ele não está preso. E essa esperança, ela se apoia no amor de Cristo, que é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus, que em nós fez morada. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Ele colocou um tesouro dentro de vasos de barro. Você porta Deus na sua vida, meu amado. E essa é a maior riqueza do cristão, o Espírito que nos foi outorgado. E ele habita, ele faz morada em nossas vidas, ele está conosco nos todos os dias, nos dias difíceis, nos dias fáceis, ele está conosco nas adversidades, nas alegrias, nas tristezas, enfim, o tempo todo o Senhor está conosco. Porém, nós procuramos evitar a dor e o sofrimento. Nós procuramos o tempo todo. Eu acredito que tem que ser assim mesmo, né? Ninguém gosta de sofrer. Isso é uma visão tanto masoquista da vida, né? Nós procuramos evitar a dor e o sofrimento. Tudo que a gente sabe que vai dar errado, normalmente a gente evita, para não sofrer ali na frente. Muitas vezes a gente escuta conselhos de outras pessoas. Não faça isso porque eu já fiz e dá errado. A Bíblia até vai falar para a gente escutar conselhos, porque vai dizer que na multidão de conselhos encontra-se sabedoria. Porém, há momentos que o sofrimento é inevitável. Quando o nosso caráter cristão passa por momentos difíceis, a esperança de receber o que Deus prometeu, isso fortalece as nossas vidas. Deus, ele não nos livra dos sofrimentos. Não livrou nem a Cristo, que orou dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. E por isso ele continuou a frase, né, a oração, mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Nós não entendemos a didática do sofrimento. Mas o sofrimento, ele tem o seu propósito e a sua finalidade na nossa vida. E então essa esperança de receber o que Deus prometeu, de saber que por mais que hoje esteja muito difícil, mas nem sempre será assim. Dias melhores virão. O choro pode durar uma noite, a alegria, ela vem pela manhã. Então isso fortalece e deve fortalecer as nossas vidas. E essas virtudes, elas são consequências da obra do Espírito Santo na vida dos cristãos. Quando Deus nos ajuda no sofrimento, Ele ensina a perseverança, Ele aumenta a nossa experiência, Ele nos dá a esperança, já que sabemos que o sofrimento não é a realidade final. Então, por isso que nós precisamos estar abertos para o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Então, meu amado, tenha essa convicção e seja absoluta no seu coração. Se hoje você está sofrendo, esteja certo de que amanhã é um novo dia. Esteja convicto disso, de que amanhã é um novo dia. E então, o último ponto, nós vivemos o amor de Deus, porque esse é o teor dos versículos 5 até os versículos de número 11 do texto. O amor de Deus. Nós vivenciamos o amor de Deus. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós. Essa palavra amor, do versículo 5, no original, é ágape. Ou seja, não é qualquer tipo de amor não, tá? É a palavra mais bem apurada do amor, o amor sacrificial, é a excelência do amor. Ágape denota uma benevolência invicta, que sempre procura o bem da outra pessoa. Isso é ágape. Independente do que ela faz, não é pelo que ela faz que eu vou amá-la. É amar apesar de. É o amor autoconcedido, que dá livremente, sem pedir nada em troca e sem considerar o valor do objeto de amor. Cristo amou a cada um de nós quando ainda éramos pecadores. Ágape é um amor por escolha. Esse amor dependeu de Deus e ele depende apenas de nós. Não é olhando para o outro. É a gente escolhendo amar. É por atitude. Refere-se à vontade ao invés da emoção. Ah, hoje eu não estou com vontade de fazer isso. Isso não é ágape. O ágape é fazer apesar de, mesmo sem sentir vontade. É uma escolha. Esse é o amor que Deus teve e tem pelo mundo. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Cristo na cruz pelos fracos, é o que diz versículo 6, a parte A. Pelos ímpios, versículo 6, a parte B. Pelos pecadores, versículo 8. E pelos inimigos, versículo 10. Revela e prova o grande amor de Deus. Olha por quem que Deus morreu. Por quem que Deus se entregou. Olha o que é o amor ágape. Pelos fracos, pelos ímpios, pelos pecadores, pelos inimigos. Cristo morrer por esses tipos de pessoas é uma morte que certamente não acontece em resposta ao amor delas. Nossa, olha como é gostoso estar com essas pessoas. Eles me proporcionam um ambiente tão gostoso que eu vou amá-las. Eu vou até sentar junto com eles no banco, olha. Eu vou ficar sempre conversando com eles durante a semana. Não é isso? Nós não fazemos nada para suscitar tal amor, porque esse era o tipo de pessoas que éramos. E por isso Cristo se entregou por nós com amor ágape. É um amor que é sacrificial. Nós não fazemos nada para suscitar tal inspiração. Ele é sacrificial. Nós diríamos que Deus morreu por quem nós olhando julgássemos que não vale a pena. Mas ele escolheu fazer assim. Ele escolheu fazer assim. Morrer por quem não merece. Por quem não tem mérito nenhum. Por quem não suscita tal inspiração. Ele morreu pelo tamanho da nossa transgressão, pelos nossos pecados, pela nossa miséria. É isso que moveu o coração de Deus. E o argumento do apóstolo Paulo, nesse texto, é que se ele fez isso, enquanto nós éramos esses tipos de pessoas, que não valíamos nada, o que ele não nos fará por nós, agora que nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus, então, um dia nós estaremos diante do Senhor, e certamente, tudo aquilo que fizemos, será lido, será falado em nossa presença. Ó, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você fez aquilo, você fez tudo isso. E aí a gente talvez diria assim, eu estou perdido. E aí no final ele vai olhar num livro e vai dizer, ó, mas está pago. Cristo pagou os seus pecados, ele pagou a sua fiança, ele te libertou, ele pagou o seu preço, você está livre. Venha e desfrute do gozo do Pai que Ele preparou para vocês desde o princípio de todas as coisas. Entrem e desfrutem da morada celestial que Cristo veio preparar lugar. Éramos inimigos de Deus, porque essa é a avaliação correta do que o pecado causa. Nós estávamos em completa oposição a Deus. Contudo, nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, é o que diz o versículo 9. Já que a nossa redenção custou o altíssimo preço do sacrifício do nosso Senhor. E para isso, lembrando do que falamos há pouco em outras mensagens, nós precisamos vivenciar o valor disso. O preço foi muito caro. Quem dá o valor somos nós. Nós precisamos viver a valorização do que Cristo fez por nós. E assim, nós podemos sofrer a consequência temporal do pecado. Mas aquele que é justificado, ele nunca sofrerá a ira de Deus na eternidade. Se nós pecamos, é o que diz lá nas cartas, nas epístolas de João, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, então nós podemos confessar o nosso pecado e nós somos perdoados. Nós não podemos nos conformar com o pecado. Nós devemos esmurrar a nossa carne. Nós devemos confessar o pecado, nós devemos nos arrepender. E então, vivendo isso, dia a dia, na vida cotidiana, nós vamos sendo transformados. E lá na frente, quando o Senhor fizer chamada, quando a trombeta soar, então nós estaremos completos, aperfeiçoados, porque Cristo terminou a boa obra em nossas vidas. E nós fomos também, no versículo 10, vai dizer, reconciliados com Deus. Reconciliados. A palavra do grego para isso é katalassem, que quer dizer mudar ou trocar. Mudar ou trocar de inimizade para amizade. De inimigos de Deus para filhos amados. Reconciliar é pôr fim na hostilidade. E isso só é possível através da justificação. E por isso que para nós é motivo de regozijo. É totalmente diferente essa palavra de reconciliação do que o que a gente vive na nossa humanidade. Porque a gente briga um com o outro. Aí daqui a pouco a gente fala, não, vamos se reconciliar. Só que a gente deixa sempre uma cartinha na manga ali, sabe? Uma coisinha. Aquele medinho, aquela coisa assim, puxa, eu não vou fazer isso, eu vou só até aqui, não vou ali, porque eu posso me machucar de novo. eu vou... Fica aquela cicatriz, aquela marca. Com Cristo, com Deus, não tem isso. Essa reconciliação, ela é completa. De inimigo, nós somos feitos filhos amados. De criaturas, filhos. Nós passamos a viver essa reconciliação completa. Então, não é o pecado que faz com que percamos a filiação. Pecado confessado é pecado perdoado. E assim nós vamos sendo aperfeiçoados. E por isso nós precisamos, como diz o texto, regozijar diante disso. Me acompanhe na leitura de 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como isso é maravilhoso! Ele nos confiou esse ministério da reconciliação para exortar o mundo. Nós somos instrumentos de Deus pelo qual o mundo vai se reconciliando com Deus, vai entregando, confessando o seu pecado e sendo transformado pela ação do Espírito Santo. Nós somos instrumentos de Deus e Deus faz a sua obra hoje por meio da igreja dele. E igreja são pessoas. Nós somos salvos pela morte de Cristo, sim. Mas nós somos salvos também pela sua vida. É o que diz o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, mediante o poder da sua ressurreição, que ele opera em nossas vidas. Nós somos salvos pela morte de Cristo, sim, mas também pela vida de Cristo, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Romanos 6, versículo 5. Romanos 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na esperança da sua ressurreição. Um último texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Escute e leia isso com o coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. a reconciliação em Cristo é que Deus nos transformou de inimigos em membros da sua família. Nós somos irmão de Cristo e nós chamamos a Deus de Pai. E agora, vivenciamos o amor de Deus em nossas vidas, por meio da reconciliação que nele temos. E essa palavra, reconciliação, do versículo 11, é no sentido de expiação, que é pagar a dívida, eliminar a dívida, remir. É isso que significa essa palavra reconciliação do versículo 11, no sentido de expiação, pagar a dívida, eliminar a dívida, remir. Não é simplesmente como nós fazemos, ó, vou te emprestar um dinheiro, quando você estiver lá na frente mais tranquilo, aí você me paga. Não, ele pagou a dívida, até porque nós nunca poderíamos pagar tal preço. Meu amado, o legado da cruz é eterno, ele vive e nós podemos crer no amanhã. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que louvamos a Ti, Pai, vivenciando esses dias de Páscoa, caminhando contigo na paixão, nos encontrando contigo na paixão, tendo a semelhança dos sofrimentos e enxergando outros tantos sofrimentos presentes em nossa vida. Vivendo também, Pai, diante da incógnita, da incerteza, da frustração, da tristeza que o sábado do silêncio proporcionou, mas nos encontrando hoje no domingo e celebrando a Tua ressurreição e sabendo que o Senhor é o primeiro de muitos, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar e essa é a nossa esperança. E fiel é aquele que promete.